Explica que o segundo pedido foi para colocar no orçamento a compra de um terreno e que não estava pedindo dinheiro para a compra desse terreno, mas ele também se negou a assinar. Ressalta que a mesa diretora desta casa não foi pedir nenhum centavo, e sim que regularizasse a compra do orçamento de Guadalupe com relação à Câmara Municipal. Lembra o ofício enviado ao senhor prefeito solicitando a cessão de parte do terreno por trás da Secretaria de Saúde para a construção da garagem. Cita o projeto de lei para a compra do terreno. Lembra que, em 2011, o pedido do prefeito para a doação de 8 hectares para a empresa particular Multisorbit não doou 8 metros para a Câmara. Cita, em 2011, o pedido de crédito suplementar e a doação de terreno para o Poder Judiciário. Destaca que não tem problemas particulares com o senhor prefeito, mas que ele tem. Lamenta que o prefeito esteja prejudicando a Câmara. Cita as licitações da Câmara já realizadas. Ressalta o que já fez na Câmara. Destaca que o prefeito Wally usou de ato ilícito quando foi presidente da Câmara, pois não foi o processo licitatório da construção e reforma desta casa, apontado pelo relatório do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Ressalta que o prefeito foi ao Diário do Município fazer a republicação do orçamento, achando que iria prejudicar a Câmara. Encerra perguntando aos vereadores se irão se calar, permitir e aceitar que o prefeito use do poder que tem para impedir que a Câmara Municipal de Guadalupe use os recursos que aqui tem. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior ressalta que vem trazendo uma boa notícia. Comenta a audiência pública para tratar da criação do Conselho do Idoso. Destaca a presença de todos, principalmente os idosos. Ressalta que todos foram unânimes em reconhecer que, primeiro, o Conselho do Idoso precisa ser instituído em Guadalupe. Segundo, que o Conselho do Idoso tem que ser remunerado como é remunerado o Conselho Tutelar. E o terceiro, o Poder Executivo irá imediatamente entrar com um projeto de lei criando 3 vagas de titular e 3 vagas de suplentes. Cita os vereadores que estavam presentes. Destaca a importância do passo dado. Avisa que entramos na sessão de hoje o projeto de lei propondo alteração no artigo 180 da lei orgânica, que veda a remuneração do Conselho do Idoso e que, após aprovado aqui, o prefeito enviará a esta casa um projeto criando 3 vagas para conselheiros titulares e 3 para suplentes. Pede que se faça um teste de seleção e aptidão para os que pleiteiam vaga no Conselho do Idoso e após que seja feita uma eleição. Uma eleição nos moldes do Conselho Tutelar. Lembra, o próprio Conselho Tutelar foi enfático, que só passou em todo o Brasil a responder à expectativa das crianças e dos adolescentes, quando passou a ser remunerado. Ressalta que essa experiência de funcionamento que queremos e nos antecipar para que Guadalupe seja o primeiro município do estado do Piauí, quiçá do Brasil, a ter um Conselho do Idoso remunerado, efetivamente funcionante, deliberante e atuante. Avisa aos idosos que em Guadalupe existirá pessoas mantidas pelo poder público, pelo município de Guadalupe, para defender diariamente, diuturnamente, defender todos os seus direitos. Parabeniza todas as instituições e pessoas que se manifestaram na audiência pública, e principalmente aos idosos que compareceram a esta casa. Encerra pedindo à Câmara Legislativa de Guadalupe que aprovemos na próxima segunda essa emenda à lei orgânica. E o prefeito se comprometeu a enviar no prazo de 15 dias o projeto. Nós, independente de estarmos em recesso ou não, votemos esta lei. A presidente Ana Lúcia lembra que veio no plenário, mas que o diretório do PMDB estava reunido nas dependências da Câmara, pois não foi possível mudar a data. Destaca que, quando o popular questionou a falta de alguns vereadores, o senhor tinha a obrigação de comunicar que os vereadores Ana Lúcia e João Ricardo não presentes porque estavam numa reunião na dependência desta casa. O vereador José Mota destaca que não pôde vir por motivo superior, mas que o povo de Guadalupe sabe que o que for de bom tem o apoio do vereador José Mota. Ressalta que o meu filho estava me representando. O vereador Amadeu Júnior lembra que a vereadora Lúcia estava na última sessão quando comuniquei a audiência pública e que não pôde alegar o desconhecimento. Destaca que apenas na sexta-feira a vereadora disse que ia marcar uma reunião com o PMDB. Ressalta que a Câmara é um prédio público, mas não é o único, e bastava ter falado há 8 dias que sua reunião estava marcada. A presidente Ana Lúcia lembra que, em 2009, fez indicação para a criação do Conselho do Idoso. Destaca que a presidente do PMDB é a vice-prefeita e é ela que faz a convocação. Lembra que ligou para o vereador João Ricardo para ver a possibilidade de adiar a reunião e que antes da audiência pública veio aqui avisar que iria iniciar a reunião do PMDB, mas assim que possível viria a audiência. Com a palavra, o vereador Pierre cumprimenta o J. Carim, que hoje se despede da gente. Comenta sobre a audiência pública. Ressalta a presença na audiência pública. Parabeniza os idosos pelo projeto. Destaca a reunião na ACIP com todos os irrigantes e o presidente do DENOX. A presidente Ana Lúcia comunica que o presidente da ACIP ligou poucas horas antes e que, como ia viajar, pediu ao vereador Pierre para representar a Câmara, mas que não houve convite para essa casa. O vereador Edivan avisa que não foi avisado, por isso não estava presente. O vereador Pierre agradece ao Raimundo da Emater, o Vinícius e o Saraiva. Chama a presidente de vereadora notebook, pois ela não prometeu, mas distribuiu os notebooks a título de empréstimo. Parabeniza a presidente Ana Lúcia. Parabeniza os irrigantes que receberam seus lotes. Cita reportagem da revista Veja. Parabenizo a todos, principalmente o deputado Júlio César, que trouxe o projeto de irrigação para a nossa cidade. Comenta a quantidade de terra que o prefeito deu a um senhor que prometeu muitos empregos para a fábrica de Atalpugita. Com a palavra, a vereadora Suran Martins, parabeniza o vereador Amadeu Júnior pela audiência pública. Destaca que nenhum vereador foi contra a criação do Conselho do Idoso e que, na apresentação do projeto, iremos explicar mais. Destaca sua participação na reunião de CITSERM com representantes da CUT e da CIT. Lamenta que tenham comparecido apenas 7 servidores. Parabeniza a presidente atual do sindicato. Destaca que o reajuste dos professores era para toda a categoria e que foi dado apenas para o nível inicial. Ressalta que, em Teresina, como houve greve, foi dado reajuste para toda a categoria. Destaca que o que discutimos aqui às vezes é mal interpretado, mas que a verdade sempre vem à tona. Ressalta que iremos correr atrás dos nossos direitos. Cita os itens que foram discutidos na reunião. Parabeniza a presidente pelo discurso de hoje. Enfatiza a nossa obrigação de informar o que o prefeito está fazendo. Pergunta por que o prefeito está se negando a assinar e quer ficar com R$ 177.319 desta casa. Elogia a administração da atual presidente. Destaca que a prefeitura recebe mais de 2 milhões por mês e a Câmara vai receber 1 milhão e 400 por ano. Cita o pedido de 8 metros da Secretaria de Saúde e que o prefeito deu calado como resposta. Lamenta que o prefeito não assinou o pedido de suplementação para a compra do terreno. Ressalta que o prefeito está prejudicando a Câmara de Guadalupe. Explica que ele se negou à autorização do orçamento. O vereador Edivan pergunta se ele não está repassando. A vereadora Surama explica que ele está repassando, mas que precisa ser acrescentado no orçamento esse valor. Destaca o plano de saúde que o prefeito não quis executar, mas que aqui iria beneficiar. Mas que pela ruindade e pequenez do prefeito não será feito. Cito o relatório da CGU. Onde o município tem que devolver R$ 474.000. Cita a manchete que o prefeito gasta R$ 1 milhão com aluguel de veículo. Lembra a denúncia feita por nós. Lamenta que o atual prefeito deixa muito a desejar. cita a falta de apoio do prefeito aos festejos do seu bairro. Convida todos os convencionais dos partidos, PMDB, PSD, PP, PTB, PSDB e DEM, para a convenção municipal. Finaliza parabenizando a presidente pelo trabalho desenvolvido dentro desta casa. Com a palavra, o vereador Jesse James fala do início da obra de calçamento no Bela Vista e que batalhou e pediu por requerimento nos 3 anos. Lamenta que nessa gestão atual veja muita corrupção. Destaca que o prefeito não fez nada mediante o patrimônio que recebe. Lembra as promessas de campanha feitas e que nada fez. Comenta sobre o portal de nossa cidade e destaca o aditivo publicado 1 ano após de terminada a obra. A presidente Ana Lúcia lembra que o pedido da construção do portal foi da vereadora Ana Lúcia, mas que não foi convidada para a inauguração. Destaca que o portal é uma autopromoção do Allen, pois é no formato de um W. O vereador Jesse James comenta o aditivo da praça e que foi um ato ilícito. Lamenta que a justiça seja lenta, mas que um dia vai bater na sua porta. Lembra sobre a denúncia do gasto de combustíveis. Comenta a reportagem do Diário do Povo de 16 de junho de 2011. Cita a justificativa do prefeito e destaca que ele não foi ao interior, pois não tem estradas. Lamenta que o prefeito tenha tirado o transporte que trazia nossos amigos do interior. Pergunta pela Hilux. Ressalta que agora que aparece a D20, que passou 3 anos escondida na garagem para não ajudar o povo. Cita as diárias do prefeito. O vereador Amadeu Júnior mostra o diário oficial dos municípios de 13 de junho de 2012. A troca da caminhonete Hilux por um micro-ônibus para atender a demanda dos estudantes que se deslocam para Floriano. Lembra a movimentação dos alunos para criar uma lei para regulamentar, pois todas as despesas não estão previstas em lei. O vereador Jesse James destaca que durante 3 anos o prefeito usou seu veículo de luxo e agora vai abdicar pelos estudantes. Ressalta que o dinheiro é mal aplicado e que vemos a corrupção na sua administração. Cita casos de uma pessoa que teve que comprar o material para fazer um curativo no hospital. Lamenta que a cidade esteja suja e escura. Cita licitação para materiais elétricos e hidráulicos. Parabeniza a presidente pela sua coragem, determinação, administração e desenvoltura que tem aos vereadores e à casa. Parabeniza o vereador Amadeu Júnior pela audiência pública. Lamenta sua infelicidade de não poder ter participado. Parabeniza aos idosos. Pede ao prefeito que mande a esta casa esse projeto, mas que dê condições de trabalho ao conselho. A vereadora Surama pede ao prefeito que se sensibilize com os festejos do seu bairro, São João Batista. Pede que vá às barracas com sua comitiva. O vereador Jesse James destaca que só queríamos que o prefeito fizesse seu papel. O vereador Amadeu Júnior ressalta que esteve na Alvorada e que foi na primeira, segunda e terceira noite. E foi em várias barracas e viu o prefeito em várias barracas. E hoje está na Câmara, mas que irei verificar. O vereador Jesse James diz que às vezes estamos presentes, mas estamos ausentes. A vereadora Surama destaca que fez esse pedido, pois frequenta todos os festejos e nunca viu o prefeito sentar com sua comitiva e pagar cerveja, refrigerante, cajuína, água de coco. Ficaria feliz se o prefeito ajudasse os barraqueiros. Com a palavra, a presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, pede providências quanto à iluminação do bairro Boa Esperança. O vereador Edivan ressalta que conversou com o secretário de infraestrutura, que disse que não tem como a prefeitura resolver o problema, pois foi um erro de um funcionário da Eletrobras. A presidente Ana Lúcia lamenta que a prefeitura não tome providências quanto aos buracos nas avenidas. Lembra que a prefeitura recuperou a BR de Guadalupe a Jerumenha, mas não tem recurso para tampar buraco dentro do município. Pergunta novamente pela qualidade do rosto da Vila Boa Esperança e nos outros bairros. Cita o problema da coberta de casas. destaca que não podemos admitir que seja feito de forma discriminatória. Ressalta a desculpa que o prefeito dava, que era por causa de denúncias. Lamenta que o prefeito seja mentiroso. Cita caso da senhora que pediu ao prefeito ajuda para a coberta da casa. Lamenta que o prefeito diz que antes eram os vereadores que denunciavam e que ele não podia fazer nada. Agora ele diz que é o deputado Júlio César que está denunciando. Pede ao prefeito que seja humano e faça a coberta, a cobertura das casas dessa senhora. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Luz declarou sobre a proteção de Deus encerrar a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva? A ata aprovada. Pode dar continuidade, senhora secretária.
Ministério da Saúde, Brasília, 22 de junho de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de piso fixo de vigilância e promoção da saúde. PFVPS, valor bruto. R$ 11.622,90. Competência, 5 de 2012. Outro recurso do programa de pagamento de agente comunitário de saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde, obedecendo a mesma lei, 9.452, valor bruto, R$ 22.646. Competência, 5 de 2012.
Solicito a presença dos senhores vereadores que estão na casa para fazer parte da tribuna dessa casa para darmos início aos trabalhos. Solicito a gentileza e o favor do senhor secretário Baiano aqui no plenário, por gentileza, trazendo senhores vereadores em entendimento. Nesta casa, hoje iremos colocar em discussão e votação, primeiro e segundo turno, o projeto de lei 03 de 27 de abril de 2012.
Os pareceres, vou botar em votação. Chamo, solicito o senhor vereador. A presença.
As emendas, vários vereadores apresentaram emendas a LDO para o exercício 2013. Neste momento, solicito aos membros da Comissão de Legislação, senhor presidente, por gentileza, Gessi James, os pareceres para a gente dar continuidade. Então, senhoras e senhores vereadores, neste momento, em entendimento da casa, nós iremos colocar em discussão o projeto de lei número 03, que diz respeito à diretriz para a elaboração das leis orçamentárias, a LDO. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das emendas. A emenda 01, 02, 03, 04 e 05.
Lei ordinária. Projeto de emenda modificativa. Número 01/2012. Vereador João Ricardo Lima da Costa. Altera o artigo 44 do projeto de lei número 003, de 23 de dezembro de 2012, da outras providências. Ao projeto de lei número 003, de 27 de abril de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2013 e da outras providências. Redija-se assim o artigo 44. Artigo 44. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, será o percentual de 7% relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. Justificativa: fixar e regularizar o repasse que faz jus à Câmara Municipal de Guadalupe. Vereador João Ricardo Lima da Costa.
Senhor vereador João Ricardo, gostaria de discutir a sua emenda. Por gentileza, compareça ao plenário. Vai ser discutido emenda por emenda para a gente já votando. Melhor assim, não é?
Vai rápido.
Discuto bem rápido aí. Justifica só porque tu apresentou para a gente já ir colocando em votação.
Senhora presidente, senhores vereadores, autorianos presentes, guadalupense, boa noite. A lei de diretrizes orçamentárias, como é de praxe todo ano, nós vereadores apresentar emendas para que possamos torná-las mais seguras e implantar algo que, porventura, falte a desejar em relação às necessidades municipais, como algumas lutas de alguns trabalhadores, de algumas classes e cargos diversificados em nosso município. Essa emenda número 1, em que ela trata o artigo 44, é uma modificação e que sua redação ela prevê o percentual até 7%. Então, estamos estabelecendo o percentual de 7%, para que o Poder Legislativo não saia prejudicado e que os demais vereadores possam, juntamente com a Câmara Municipal, trabalhar em verdadeira harmonia. Para o momento, presidente, é só.
Emenda 02/2012, que altera o anexo 1 do projeto de lei 03 de 27 de abril de 2012 da Outras Providências. Senhora secretária, quero também entrar em entendimento se a gente faz a votação de uma por uma ou deixa para votar no final todas as emendas. De uma por uma.
Acho melhor.
A emenda 01. Em votação, senhor vereador Jesse James.
Favorável.
Senhor vereador Ade Carlos.
Favorável.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo, que é autor, favorável. Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Meu voto também sim. Comunico aos senhores que a ausência do senhor vereador José Mota e do senhor vereador Edivan Miranda. A emenda obteve 7 votos favoráveis. Segunda emenda, por gentileza.
Emenda número 02. Vereador Adecaso Rodrigues da Silva altera o anexo 1 do projeto de lei número 003 de 27 de abril de 2012 da Outras Providências. Ao projeto de lei número 003, de 27 de abril de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orgânica para o exercício 2013 e da outras providências, acrescente itens nas diretrizes do anexo 1, conforme abaixo detalhadas. Na saúde, a construção e implantação do canil público municipal. Na educação, implantação da Casa do Estudante de Guadalupe na cidade de Floriano. Desporto, cultura, turismo e lazer. Incentivo aos desportos náuticos.
A segunda não entendi, não.
A segunda é educação. Implantação da Casa do Estudante de Guadalupe na cidade de Floriano. Desporto, cultura, turismo e lazer. Incentivo aos esportes náuticos. Agricultura, abastecimento e recursos hídricos. Incentivar a piscicultura através de tanques, redes. Justificativa. propor e proporcionar ao poder público suporte para atender os anseios da população guadalupense em diversas áreas. Com a palavra, vereador.
Em discussão.
Nesse momento, eu quero saudar a mesa na pessoa do vereador Pierre, os auditorianos na pessoa do nosso irmão e amigo Euclides, está ali Euclides nas motos, estivemos hoje à tarde conversando, também saudar os demais colegas vereadores. Também quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite para estarmos falando de coisas importantes para o nosso município. Essa emenda que eu propus são emendas em vários setores da administração pública que, com certeza, como as demais dos colegas vereadores, vão trazer uma garantia já na lei, na diretriz, na lei orçamentária, para o ano 2013. Nós todos nós sabemos o que tem acontecido com esses animais que estão soltos aí, os cães. Algumas pessoas já torceram o pé, outras pessoas já foram atacadas. E uma necessidade que já vem sendo discutida aqui, inclusive até pelas pessoas que já estiveram nesta casa, em sessão, em audiência pública, já foi manifestado essa necessidade pela população e pelos vereadores aqui nessa casa. Então, a nossa intenção é que no ano de 2013 possa ser concretizado, fique assegurado para que possa ser concretizado esse projeto do canil público na cidade de Guadalupe, que tem sido aí um obstáculo para muita gente, principalmente aqueles que andam a pé ou de bicicleta, estão sofrendo muito com esses cães que estão aí crescendo, se alastrando de uma maneira desordenada, trazendo aí alguns malefícios para a nossa população. Na educação, eu vejo de grande importância a implantação da Casa do Estudante em Floriano, porque nós hoje temos dois ônibus que estão indo a Floriano com os estudantes. É bem verdade que daqui uns dias vai precisar de um trem, porque a quantidade de pessoas que está tendo acesso à educação, graças a Deus, tem aumentado a cada dia. A quantidade de pessoas que estão tendo acesso a curso de nível superior, isso é bom para o município, porque a população fica mais esclarecida, tem outra visão das coisas. E essa Casa do Estudante, em Floriano, para aquelas pessoas que não têm condição de pagar um aluguel, ou que não tem como estar mantendo um filho ou uma filha em Floriano, pagando aluguel. E eu vejo de suma importância garantir isso para os nossos estudantes. Eu acredito que até vai diminuir o gasto com esse transporte, porque vai diminuir a quantidade de passageiros que vão todo dia e ficam nessa luta cansativa de ida e vinda de Guadalupe a Floriano. Eu vejo também na área da cultura, no turismo e do lazer, ficou até faltando uma coisa aqui na área da cultura, mas na área da cultura, eu mencionei e menciono agora verbalmente que é necessário dar-se apoio aos grupos de teatro que estão surgindo em nossa cidade. Nós temos jovens aí com grupos de dança, temos jovens voltados para o teatro, temos jovens que estão lutando com suas forças, dando o máximo de si para desenvolver esse lado cultural da dança, do teatro. E é melhor o poder público garantir um apoio maciço, um apoio firme a esses grupos de jovens, agora, do que amanhã, termos jovens que deixaram de se envolver com essas coisas e estão se envolvendo com a droga, se envolvendo com a bebida, com a prostituição. Então é mais do que necessário nós garantirmos isso. Está faltando acrescentar aqui no texto.
Já existe.
Ah, por isso... Tá ok.
Alô, ei, Adê, também eu vejo a questão de um programa que Guadalupe tinha, questão de ensinar os nossos jovens a tocar saxofone.
Escola de música.
Né, a escola de música. Então, acho que é importante também, não sei se tem aí, presidente, se já tem esse, se não é bom, muito bom acrescentar nessa parte aí do vereador Adê. Tem aí, né?
A música, escola de música.
Escola de música.
Envolve isso tudo.
Pronto, tá bom.
E eu fiz ênfase aqui na emenda ao incentivo aos esportes náuticos no nosso município. Nós temos aqui uma tendência muito grande, é o normal no Nordeste, para a vaquejada, que é um esporte que já faz parte da cultura do nordestino, da corrida de pareia. Inclusive aconteceu uma no final de semana, organizada pelo Genarim, quero parabenizá-lo. Não foi possível estar presente porque a gente estava viajando, mas soube que foi um evento interessante e todo mundo gostou. Então, eu fiz ênfase aqui aos esportes náuticos, porque nós temos aqui um belo lago onde dá para desenvolver esses esportes. Corrida de jet ski, várias competições, caiaque e outras coisas mais. É um ponto turístico, tem que ser explorado, tem que criar-se campeonatos nesse sentido, que aí vai atrair mais turismo para o nosso município. Assim como a motocross, vaquejada, corrida de pareia, todos esses esportes são importantes, está sendo desenvolvido, mas eu acho que nós temos que explorar também os esportes náuticos em nosso município. Nós temos potencial para fazer aqui grandes torneios, potencial para fazer coisas grandes aqui no nosso município. Temos que aproveitar o que o nosso município oferece para fazer isso. Por isso, já deixei na emenda aqui essa parte também. E na agricultura, no abastecimento e recursos hídricos, eu também vejo o potencial do nosso município para essa área da piscicultura. Desde 2009... eu tenho batido nessa tecla, outros colegas aqui também têm. Vereador Pierre acompanhou lá, naquele dia que o pessoal do Denox estava aí e outras pessoas, onde nós vimos ali a produção de peixe ainda inibida no projeto piloto. Mas Guadalupe tem potencial para ser um grande produtor de peixe através da piscicultura no nosso município. E pensando nessas quatro áreas, nós bem sabemos que há muita coisa ainda que nosso município tem como ser explorado e tem como trazer investimento para o nosso município nessas áreas. E assim, os investidores vindo para investir em nosso município, com certeza trará uma vida melhor para o nosso povo guadalupense, para a nossa cidade, porque aonde tem progresso, a vida de todos melhora. Eu quero pedir o apoio dos colegas vereadores que estão aqui, que me ouviram. Eu peço apoio ao voto favorável a essa emenda. Meu muito obrigado. Pois não, vereador Pierre.
Cumprimento todas as pessoas do público, especialmente aqueles que marcam presença aqui, jornalistas, compadre Manelapa, professoras, minha amiga Olívia, Regina, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Adeusa, amigos militares, vigilantes, gigantes, comerciantes, donos de casa. Quero apenas dizer para todos vocês que é com extrema alegria que eu introduzo aqui o meu apoiamento às emendas do vereador Adê Carleton, pois todas têm fundamentação legal. estou de acordo, sim, com o desenvolvimento da cidade. Nossa cidade é uma cidade em fase de evolução, uma cidade crescente, e nós nunca podemos retroagir, andar para trás. Com relação ao canil, muita gente zanga, vereador, com quem faz estas propostas. Porque quem tem seu cachorrinho, ele cria um certo tipo de amor pelo cachorro. Outros usam o cachorro como defesa. Outros para caçar o tatu. Mas nós devemos pensar, Deusa, é no bem da coletividade. Pensarmos numa doença, a propagação e a disseminação de doenças. Gostei da ideia, vereador. As ruas cheias de fezes, não podemos ver isto. Acidentes, cachorros matando pessoas. Temos que comprar mata-cachorros para poder andarmos nas ruas. Então, nós temos que andar com segurança. Com relação às danças, Olívia Vila Nova, ninguém vive só de barriga cheia. Nós devemos também pensar em diversão. É o controle bio, é o controle psicossomático chamado. Tem que ter uma sintonia entre corpo e mente. Só o corpo feliz não adianta. Tem que ter diversão. E este vereador aqui que vos fala já fez por várias vezes indicativos de lei neste sentido, para se criar um salão cultural, presidente Lúcio, para criar e despertar habilidades nos jovens e nos treinandos. Por quê? Tem jovem bom de violão e de guitarra, e tem jovem bom de voz, mas não pode testar suas habilidades, porque os equipamentos são caríssimos. Que o prefeito construa com urgência, antes de terminar seu mandato, que já se aproxima, construa o salão cultural. Com relação à casa dos estudantes, eu já sofri muito, sou filho de pobre, fui criado em Teresina, no que sou com farinha, Euclides. Sei o que é a dor de um estudante morar fora, gastando dinheiro com alimentação, com os custos de estudo, com passagem e outras coisas. Então, está de apoio, vereador, e eu também estou de acordo. Muito obrigado.
Em votação, parecer número 02, senhor vereador Jesse James.
Favorável.
Senhor vereador Adecarto.
Favorável.
Senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
Senhora vereadora, meu voto favorável, então a emenda obteve 7 votos favoráveis. Próxima emenda.
Emenda número 03. Da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que altera o anexo 1 do projeto de lei número 003, de 27 de abril de 2012, da Outras Providências. Ao projeto de lei número 003, de 27 de abril de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2013 e da Outras Providências, acrescente itens nas diretrizes do anexo 1, conforme abaixo detalhadas. Na saúde, informatizar os postos de saúde visando agilizar os serviços administrativos, burocráticos e de apoio às consultas médico-odontológicas. Na educação, implantação de climatizadores de ar nas salas de aula das escolas públicas municipais, proporcionar aos alunos carentes do município transporte para a cidade de Floriano, que cursarem os cursos técnicos, tecnológicos e superior. No trabalho de desenvolvimento social, ampliar as ações de desenvolvimento social destinadas às gestantes. Justificativa, propor e proporcionar ao poder público o suporte para atender os anseios da população guadalupense em diversas áreas. Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, fiz a indicação dessas emendas para a saúde, para a educação e para a assistência social, os setores, tendo em vista, senhoras e senhores, não sei se os senhores vereadores se tiram a dificuldade e a mudança na apresentação da LDO para o exercício de 2013, quando da análise desta LDO, senti eu, né, a dificuldade de a identificação das metas e prioridades. Porque o governo municipal enviou este ano a esta casa, para nossa apreciação e votação, a LDO diferente das dos anos anteriores. Ele está colocando como metas e prioridades os itens que muito abrangentes. Então, depois que o prefeito analisar, receber as emendas e analisar, é que a gente vai saber se, por exemplo, quando o vereador Adecarto colocou a questão que não tinha, que ele gostaria de colocar na emenda dele o apoio às promoções culturais. Já está aqui, promoção de ação de caráter promocional, visando a difusão dos bens culturais, das tradições históricas. Então, a LDO que nos foi trazida este ano, ela não está colocando metas e ações individuais. Ela está muito globalizada. Então, foi uma dificuldade para nós, vereadores, sentir essa dificuldade, porque em certas metas aqui, a gente não tem como identificar. Por exemplo, vou já falar a respeito, outros vereadores vão também justificar nessa casa, quando eu coloco na minha emenda que eu solicito informatizar os postos de saúde, não existe, não sei se está englobado aqui. A maneira como foi feita, a amplitude, como foi colocada esta LDO para a gente esse ano, a gente está realmente sem saber. Então, uma preocupação dos vereadores desta casa, a gente analisou, leu, releu, viu e está fazendo essa sugestão, que o prefeito acate as indicações, as emendas solicitadas pelos vereadores dessa casa, porque sentimos a necessidade, temos a necessidade, passamos 3 anos, durante 3 orçamentos, 3 LDO aprovados nesta casa, pelos representantes, os nobres vereadores dessa casa, apresentamos tantas emendas, porque é um dever nosso. Nós estamos aqui realmente para analisar, é um trabalho que nós estamos apreciando e votamos. E estamos aprovando ou não. Cabe a esta casa. Então, a gente pega, infelizmente, como pegamos o orçamento para o ano de 2012, verificamos os erros, as falhas e omissões da administração pública, quando enviou para essa casa. Apresentamos, senhoras, se eu não me falha a memória, 30 e poucas emendas na ocasião, corrigindo o erro, porque estávamos ali atenciosos, todos os vereadores dessa casa, corrigindo um erro para o orçamento de 2012. Aí, de repente, recebemos uma LDO que tem que estar de acordo com o PPA, que já foi revisado este ano, não consegui identificar para o PPA de 2013, que já está aprovado, que aprovamos, inclusive a revisão, não consegui identificar essas metas no nosso PPA. Mas é este o projeto de lei que foi enviado a esta casa, é este o projeto de lei que temos que analisar e votar. Então, senti a necessidade de solicitar a administração pública municipal que inclua na LDO deste ano a informatização dos postos de saúde do nosso município. Sabemos, temos a consciência e a certeza que não se vive mais sem a informatização.
não tem mais como administrar. Não existe mais a mínima possibilidade de estar se inscrevendo em ficha, de estar fazendo acompanhamento de paciente sem a informatização. A era da informatização chegou para ficar e não tem mais como nenhum administrador trabalhar sem a informatização. Então, eu solicito que sejam implantados os postos de saúde e também, na área da educação, eu solicito que seja feito o sistema, implantado o sistema de climatização em todas as escolas do nosso município, em todas as salas de aula. Nós sabemos, temos a consciência do problema que nós enfrentamos na nossa região com o clima. Então, é já inadmissível a gente ter, professora, a senhora vereadora é professora, temos no nosso auditório professores e sabemos da necessidade. Então, o município tem que investir em qualidade. Qualidade ao professor e qualidade e conforto aos pode desligar, aos funcionários e alunos. Então, também eu solicito que seja colocado para o orçamento do próximo ano, já agora na LDO, a climatização de todas as salas de aula das escolas públicas municipais. Como também já é apresentação de um projeto de lei nessa casa, já é uma dificuldade grande que nós sabemos dos estudantes, dos jovens do nosso município. Então, também eu peço que seja colocado a atenção aos alunos, aos estudantes que se dirigem a Floriano, que já seja colocado este ano para o próximo, nessa LDO, para constar no orçamento, para que no início do próximo ano não se tenha mais trabalho com dificuldade com transporte escolar para os alunos se dirigirem à cidade de Floriano. E como também verifiquei mais uma vez, a falta de atenção na assistência social destinada às gestantes do nosso município. Esse programa toda a vida existiu. Foi retirado o ano passado, coloquei uma emenda, voltando ao orçamento, foi retirado novamente, não foi publicado, e eu estou insistindo, porque é um programa de grande alcance social e a gente espera que conste no nosso orçamento. No momento, era o que eu tinha a falar. Em votação. Senhor vereador, mais alguém a discutir? Não. Senhor vereador Jesse James.
Favorável.
Senhor vereador Ade Carleton.
Favorável.
Senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
A emenda obteve 7 votos favoráveis. Pode dar continuidade.
Lei Ordinária número 04/2012. Autores: vereadora Ana Lúcia, vereador João Ricardo e vereadora Surama Martins. Emenda: altera o anexo 1 do projeto de lei número 003 de 27 de abril de 2012 e dá outras providências. Ao projeto de lei número 003 de 27 de abril de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício de 2013 e da outras providências. Acrescente itens nas diretrizes no anexo 1, conforme abaixo. Planejamento e gestão. Queremos a implantação de um plano diretor, a implantação do plano de cargos e salários dos servidores, implantação do plano de saúde e realização de concurso público. Justificativas. Devido às manifestações de servidores públicos dos sindicatos da categoria, por melhoria do trabalho e assistência ao servidor público municipal. Vereadora Ana Lúcia, João Ricardo e Surama Martins. Boa noite. Assuma a presidência aí, o colega vereador Pierre. Quero aqui cumprimentar os colegas aqui presente, vereadores, aos amigos e à população que estão sintonizados nesta emissora. Então, eu inicio as minhas palavras para falar a respeito da nossa preocupação, onde colocamos na LDO essa implantação do plano de cargos e salários dos servidores do nosso município. Por que essa preocupação? Porque somos sabedores da grande necessidade de se ter, principalmente aos servidores da saúde, de se ter esse plano de carreira. Porque é uma forma de valorizar, vai ser uma forma de solucionar este grande problema que esses servidores vêm passando ao longo dos anos. E já foi muito questionado aqui neste poder por vários vereadores, onde foi dito que o prefeito já estava com esse plano de carreiras, na mão dos seus advogados, da sua assessoria, que esse plano viria a esta casa para que nós possamos, né, avaliar e votar, mas infelizmente isso não foi possível. E a gente espera que no próximo ano, né, realmente os servidores venham a ser contemplados com esse seu plano de carreira. A questão também do plano de saúde, nós não vamos desistir. Eu, como autora deste projeto, ao lado do atual prefeito, que na época era vereador e presidente desta casa, esperei, fiquei na expectativa, ele como prefeito, de realizar esse grande sonho, este grande benefício aos nossos servidores. Mas também não foi possível. Mas estamos aqui novamente, colocando na LDO, vamos analisar se realmente vai ser implantado no orçamento e esperar que este benefício realmente venha contemplar os nossos servidores, porque somos merecedores, porque nós temos a necessidade de termos uma garantia de uma segurança no momento de realizarmos o exame e temos esse cuidado de fazer esses exames periódicos, não pensar só no momento de um acidente, de uma cirurgia. Nós temos que ter um plano de saúde, hoje é uma grande necessidade, para que nós possamos nos cuidar, fazer essa prevenção. Então, por isso que esse plano de saúde é necessário, para termos direito a essas consultas, para não irmos aos médicos só no momento de já estar quase mesmo no período assim, final, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. A questão também da realização de concurso público. Por que eu vejo isso? Porque nós presenciamos quantos jovens que saem daqui de Guadalupe todo dia às 4 horas da tarde, retornando 1, 2 horas da madrugada do outro dia, em busca de quê? De um estudo, fazendo um preparatório, na expectativa de quê? Do seu município lhe ofertar uma oportunidade de um emprego. Então, concurso público é essencial, até porque nós temos conhecimento também do número muito elevado de contratados de serviços prestados que tem no nosso município. Então, se o município está necessitando desse serviço prestado, vamos fazer um concurso público, vamos dar oportunidades aos nossos amigos, a vários João, José e Maria que estão aí, esperando essa oportunidade. E vamos, aos poucos, eliminar essa questão do apadrinhamento político. Isso não é justo. Você, muitas vezes, é obrigado a estar ao lado ou ter que ficar ao lado de alguém porque você está recebendo um salário mínimo. Porque é fundamental para a sua família esse salário mínimo. E você, muitas vezes, fica na omissão de acompanhar alguém que não correspondeu à expectativa e você ser obrigado a estar dizendo amém por estar necessitando desse emprego. Então, o concurso público vai amenizar muito esses problemas de várias famílias, onde as pessoas vão ter o seu direito de dar seu voto realmente como manda a lei. Voto é uma democracia, é um direito de escolha, é de livre-arbítrio. Então, vamos torcer para que realmente, no próximo ano, haja concurso público e os nossos jovens sejam favorecidos com esta oportunidade.
E também a questão da implantação de um plano diretor, porque hoje nos municípios é obrigatório se ter um plano diretor para que o prefeito realmente cumpra e faça fazer valer as suas obrigações. Então, essa emenda foi em conjunto com os demais colegas, que eu deixo o meu posicionamento, e os demais quiserem acrescentar algo, estamos aqui para ouvir, e a gente pede aqui o apoio de todos. E é importante também que a população saiba que as emendas dos demais colegas vereadores, muitas vezes, eu até cheguei para o Baiano, em várias emendas do vereador AD, aí quando eu falei, o Baiano disse, não, o vereador AD já fez. Então, é uma necessidade que a gente também presencia. Mas como o colega vereador já apresentou, a gente está aqui só para apoiar e votar, porque realmente quem vai executar todas essas necessidades que nós presenciamos é o executivo. Por isso que é importante que a população saiba qual é o verdadeiro papel do vereador. Nós estamos aqui apresentando as necessidades que o nosso município necessita. E para que a população seja beneficiada, é preciso e necessário que o Poder Executivo tenha boa vontade, tenha compaixão e execute. Faça a execução desse projeto e faça valer o direito da nossa população. Então, essas aqui são as minhas palavras.
Vereadora, eu gostaria só de completar o vosso pronunciamento sobre essas emendas que nós sugerimos aí. Ao decorrer do ano passado, desse ano, é inadmissível que o planejamento orçamentário não tivesse incluído, né? Veja só a luta dos servidores públicos atrás do plano de saúde, né? Do plano de cargos e salários. E não deixar explícito na LDO seria uma possibilidade de falha. E todo aquele trabalho, tanto do sindicato, de ir nas ruas, daquela paralisação, em que até houve desconto em folha de pagamento, porque devido a alguns funcionários foram para a greve e tiveram aquele dia descontado em seu contra-cheque. E deixar passar assim em branco seria muito descaso nosso. Então, estamos aqui junto com a vereadora Ana Lúcia, a vereadora Suramos, demais vereadores também que têm preocupação pelo funcionário público municipal. E também pela valorização da categoria. O concurso público já é uma realidade e precisamos, sim, de concurso público, porque é a maneira mais justa de dar oportunidade. E o mais, eu também peço aos demais vereadores pela sua aprovação. Obrigado.
É importante, né, presidente, só nós falarmos a questão também que nós discutimos, a questão da necessidade de o nosso município ter um curso preparatório. Por quê? O que eu vejo? O município tem professores capacitados para isso, e isso iria amenizar, vendo a emenda do vereador AD, a questão dessas idas e vindas dos nossos jovens, porque se o nosso município ofertar esse cursinho preparatório, iria amenizar muitas despesas, né? Porque nós temos, no caso, o profissional, quantos professores aqui formados nós temos, em todas as áreas. Aí até a colega ali colocou a questão da universidade, é um sonho nosso. Vamos pensar, mas que realmente essa universidade vai ter que vir por parte do executivo, né? Nós não temos esse poder aqui para colocarmos essa emenda na LDO. Mas esse cursinho já vai ser um grande avanço e logo após, por que não, uma universidade, né? E temos aqui escolas já adaptadas para que tenha condição de oferecer, né? Então, qualquer coisa, a presidente aí complementa. O presidente. Se
Senhoras e senhores, uso da palavra neste momento, porque assinei juntamente com o vereador João Ricardo e a Surama, essas emendas. A emenda para implantação do plano diretor, que é uma emenda de minha autoria desde 2009, a emenda de implantação do plano de cargos, salários dos servidores por municipal, que também é uma preocupação nossa desde 2009, o plano de saúde, que já foi projeto de lei enviado a esta casa, aprovado, sancionado, que já existe no nosso município. Não existe mais desculpa. Não existe mais desculpa. A desculpa de um administrador municipal de querer não implantar, não colocar o plano de saúde para os servidores, é simplesmente dizer que não está no orçamento. Pois essa preocupação e essa desculpa não vai mais existir. Porque tivemos a preocupação, os vereadores desta casa, atentos, trabalhando com responsabilidade, com compromisso com o povo de Guadalupe, com o setor público, com a administração pública, tivemos essa preocupação. Então, não é desculpa para o próximo administrador, não vai existir desculpa para o próximo administrador dizer que não vai colocar o plano de saúde para os servidores do município de Guadalupe, dizendo que não está no orçamento. Então, eu quero mostrar ao povo de Guadalupe que os vereadores desta casa têm essa preocupação, essa responsabilidade. Nós estamos atentos. Tudo isto que nós estamos discutindo aqui vai servir para o próximo administrador. Porque este administrador que aqui está foi colocado também. Mas eu falo com a indignidade que esta casa votou por unanimidade uma emenda de minha autoria, colocando o plano de cargos e carreiras e salário, o plano de saúde e o concurso público. Foi emenda de minha autoria para o orçamento de 2012. Pois, senhoras e senhores, foi votado e aprovado nesta casa por unanimidade. Ele vetou, retornou a esta casa apreciou e votou, derrubando o veto também por unanimidade. Sendo assim, era para constar no orçamento de 2012. Mas eu comunico aos senhores e às senhoras que o orçamento de Guadalupe 2012 não existe. O plano de cargos e salários, carreiras e salários, não existe o plano de saúde e não existe a realização do concurso público. O desrespeito, como esta casa foi tratada, ele publicou o orçamento com todas as outras emendas. Agora, essas três emendas que foi apresentada por mim, essa vereadora que vos fala, ele não publicou. Não existe no orçamento de 2012. Então, eu venho a essa casa falar nesse sentido, na indignação que eu sinto. Porque é a preocupação, como vou repetir, de todos os vereadores. Nós estamos atentos, nós lemos o orçamento, nós procuramos analisar os erros, os defeitos, as omissões. Viemos aqui, apresentamos emenda. Mas só que somos tratados com um desrespeito. O desrespeito que o poder público municipal, através do prefeito, teve com esta casa, com os vereadores desta casa, foi assim, sem explicação. Até hoje ele não justificou, não explicou, está encerrando o ano aí, temos mais 6 meses, não vai colocar plano de saúde, não vai fazer concurso público, não vai fazer plano de cargos e salários, nada disso, porque foi uma falta de respeito. Então, estou aqui justificando, estamos apresentando para o próximo administrador, para o ano de 2013. Com certeza ele irá publicar, sancionar e publicar. Muito obrigada pela atenção. A emenda 04 está em votação. Senhor vereador Jesse James.
Voto favorável.
Senhor vereador Ade Carlton.
Favorável.
Senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
A emenda obteve 7 votos favoráveis, portanto aprovada. Mais uma emenda.
Emenda número 05/2012. Autor, vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Altero o anexo 1 do projeto de lei número 003, de 27 de abril de 2012, e da outras providências. Ao projeto de lei número 003, de 23 de abril de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2013 e da outras providências. Acrescente itens nas diretrizes do anexo 1, conforme abaixo detalhado. Na agricultura, abastecimento de recursos hídricos, a construção e implantação do centro de distribuição de grãos e hortifruticultura com câmara fria. O trabalho e desenvolvimento social, criação do Fundo Municipal do Direito do Idoso. Infraestrutura, implantação de monitoramento eletrônico, implantação de pavimentação asfáltica do centro de Guadalupe. Na educação, contrapartida para a escola técnica estadual e federal. Justificativa, propor e proporcionar ao poder público suporte para atender aos anseios da população guadalupense em diversas áreas.
Em discussão.
Colegas vereadores, apresentei nesse ano, para que faça parte da lei de diretriz orçamentária para o ano de 2013, algumas emendas. A primeira delas, dentro da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Recursos Hídricos, foi que nós, que a gente possa prever a construção e implantação do centro de distribuição de grãos e hortifruticultura com câmara fria. Veja bem, há algum tempo atrás nós colocamos isto como emenda ainda na LDO de 2011, prevendo para 2012. E quando nós nos reunimos com as pessoas que lidam diariamente com os produtores de frutas, de hortaliças e de grãos em Guadalupe, nós chegamos a uma conclusão que naquele momento Guadalupe ainda não estava apto a trabalhar um mercado desse porte, dessa natureza, daquele tamanho. Qual o motivo? Conversando com as pessoas que trabalham, como Brás Odorico, Raimundo da Imaté, o representante da ACIP, Adalberto Marinho, diretor, e outras pessoas que fizeram presente à nossa reunião, eles disseram, olha, para a gente colocar um mercado desse porte, do tamanho de uma CEASA, na verdade o objetivo é que se iguale à CEASA, é preciso que haja uma diversificação de culturas, obviamente, vai tornar também diversificado as frutas, as hortaliças, os grãos, enfim. Naquele momento, Guadalupe dispunha de pouca diversificação, no máximo 4, 5 ou 6 tipos de frutas, no caso a melancia, o maracujá, a banana, a goiaba, enfim. O fato é que, este ano, o Ministério da Integração Nacional, ela fomentou a ampliação do projeto dos platôs de Guadalupe, de forma que em 2013 vai se implantar 104 milhões de reais aqui em Guadalupe para ampliação, conclusão e ampliação da terceira etapa, onde vão ser abertos e criados mais 10.400 hectares. Ora, os 10.400 hectares que vão ser criados em 2013, certamente será suficiente para que a gente atinja essa diversificação que nós pretendíamos naquele momento. No caso, com a conclusão da terceira etapa em 2013, nós vamos ter mais de 20 ou 30 ou 40 tipos de culturas diferentes. Aí sim, será o momento de nós colocarmos a nossa CEASA para funcionar. O objetivo é que nós deixamos lá
na diretriz orçamentária previsto, caso dê tudo certo e o nosso governo federal realmente repasse ao DENOX, através do Ministério da Integração Nacional, esses valores a ponto de concluir a terceira etapa do nosso projeto e os 10.400 hectares, nós teremos sim matéria suficiente para que a gente construa realmente a nossa SEASA. Daí porque a nossa inclusão a título de emenda no orçamento para 2013. Nossa segunda emenda é dentro da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, é a criação do Fundo Municipal do Direito do Idoso. Veja bem, nós estamos na iminência de criarmos o nosso Conselho do Idoso, que conforme a manifestação popular e a audiência pública, deverá ser remunerado. Para que ele funcione integralmente, importante é que se crie o Fundo Municipal do Direito do Idoso, que, aliás, Teresina criou semana atrasada. Está publicado no jornal Meio Norte, na primeira semana do mês de junho. Então, veja bem, nós precisamos nos preparar para receber um conselho e para nós estarmos preparados, claro, devemos ter a criação de um fundo que receberá doações, que não será só mantido pelo poder público municipal, mas também poderá ser mantido pelo poder, com a concordância e a contribuição do governo estadual, federal, organizações não governamentais, doações de empresas, enfim. Então, para que nós possamos criar esse fundo, nós colocamos também a previsão orçamentária. A outra emenda de iniciativa deste vereador é dentro da Secretaria de Infraestrutura, é a implantação do monitoramento eletrônico. Nós conseguimos aprovação por esta Casa Legislativa de aplicação de câmeras de monitoramento. As câmeras de monitoramento é hoje, sim, o instrumento mais hábil, o instrumento mais específico para a prevenção da criminalidade. Guadalupe tem sofrido, sim, um crescimento criminoso enorme. Ao mesmo tempo que a nossa cidade cresce, infelizmente, cresce o movimento criminoso. E esse sistema de monitoramento eletrônico, já exaustivamente explicado por este vereador nessa casa, será uma das formas de nós prevenirmos contra todo tipo de ação criminosa no nosso município. E não só a prevenção, mas uma forma também, assim como as grandes cidades, como os grandes centros, como as grandes metrópoles, é uma forma de identificar os criminosos, tanto é que serve como prova hábil, uma prova concreta nos processos criminais no Brasil e no mundo. A outra pedido de incorporação à diretriz orçamentária para 2013 é a implantação de pavimentação asfáltica no centro de Guadalupe. Ora, Guadalupe é uma cidade planejada. Guadalupe foi planejada ainda pela COEB. São ruas largas, ruas bem definidas, ruas retas. Só que está faltando no nosso centro da cidade uma pavimentação asfáltica. Nós merecemos, Guadalupe tem porte para isso. Nossa cidade é, se nós compararmos com as diversas cidades do sul do estado do Piauí, é a mais bela de todos. Sem querer menosprezar de mais cidades vizinhas, mas se você puxar o nome de 20 ou 30 cidades que estão ao redor de Guadalupe, Guadalupe é a mais bela de todos. Para ficar melhor, tanto a título de beleza, como também a título de organização de trânsito, eu coloquei essa emenda para que nós possamos buscar recursos em 2013 para implantar o asfalto, pelo menos no centro de Guadalupe e naquela avenida que dá acesso ao Hospital de Guadalupe. Dentro da educação, eu coloquei uma outra emenda, que é a contrapartida para a Escola Técnica Estadual e Federal. Aliás, essa emenda eu estou repetindo, porque no ano passado nós colocamos. E Guadalupe está inscrita, Guadalupe está dentre as cidades que poderá receber a qualquer momento tanto um curso técnico estadual como um curso técnico federal. Aliás, dentro do curso técnico federal, sabe-se que Guadalupe, dentre as cidades do estado do Piauí, será a próxima da lista. Prevendo essa situação, e ainda mais conhecendo todas as dificuldades dos alunos que viajam diariamente para Floriano, perdendo tempo, sono e ainda expondo a risco as suas integridades físicas, porque viajar nunca é 100% seguro, é que nós colocamos essa emenda. Ao invés de mandar os nossos alunos para fora, vamos colocar a escola técnica em Guadalupe. Colocamos a emenda, infelizmente não está digitalizado, mas eu falei para o secretário que provavelmente houve uma omissão de digitação, foi de criar um centro de geriatria em Guadalupe, lá na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. E dentro dos CCIs, uma piscina para hidroginástica, tanto no CCI do bairro Cruzeta, como no CCI no bairro Coqueiro. Aliás, os idosos sempre são uma preocupação nossa. Manter o idoso ativo, manter o idoso sentindo-se válido, sentindo-se orgulhoso, valorizado, é uma das obrigações de todos nós. Colocar uma piscina para que eles possam se exercitar através de aulas de hidroginástica, certamente irá elevar a autoestima dos idosos em nossa cidade. São essas as minhas emendas e por elas eu peço a votação dos colegas vereadores para que passe a integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013.
Em votação, senhor vereador Jesse James.
Favorável.
Senhor vereador Adecarto.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Meu voto favorável, vereador Abadeu Júnior, autor, também favorável. A emenda obtém 7 votos favoráveis. Mais uma emenda.
Emenda número 06/2012. Vereador, autor, João Ricardo Lima da Costa. Altera o artigo 73 do projeto de lei número 003, de 27 de abril de 2012, da outras providências. Ao projeto de lei número 003, de 27 de abril de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2013 e da outras providências. Redige-se assim o artigo 44, artigo 73. O Poder Legislativo encaminhará até o dia 30 do mês subsequente para fins de incorporação aos balancetes do município, seus balancetes financeiros e de suas despesas orçamentárias relativos ao mês anterior. Justificativa. Adequar o presente projeto de lei à legislação vigente. Vereador João Ricardo.
Essa emenda, senhores vereadores, é só para adequação, certo? Eu acho que 20 dias a partir do mês em vigente, decorrendo de alguma imprevisto administrativo, eu achei o período muito curto. Então, nós fizemos essa emenda para que a Câmara possa ter mais tempo para seus ajustes contábeis e prestações de conta. Só isso mesmo.
Em votação, vereador Jesse James.
Sim.
Vereador Adecarto.
Vou optar vou me obter. Votar.
Não entendi, não.
Vou me obter de votar.
Uma abstenção. Vereador
abstenção.
Amadeu
Júnior. Corrigindo, viu, vereadora? Obster.
Favorável.
Vereador, autor da emenda.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Pierre.
Sim.
Meu voto também é sim, então essa emenda obteve 6 votos favoráveis e 1 abstenção. Neste momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 03 de 2012.
Parecer número 18/2010, aqui deve ser 2012, né? Correção. Parecer ao projeto de lei número 03, de 27 de abril de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício de 2013 e da outras providências, e suas respectivas emendas.
Primeiro relatório. Trata-se o presente de projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2012, juntamente com 13 emendas anexas. A LDO para o ano seguinte está previsto no parágrafo 2º do artigo 175 da Constituição Federal, que visa fixar as prioridades e metas da administração do município, bem como prever a estruturação e organização dos orçamentos, suas alterações, despesas com pessoal e encargos sociais, e ainda dispõe sobre a legislação tributária do município. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe que haja a previsão das prioridades e metas para o exercício seguinte, no âmbito municipal, impondo também que haja a previsão dos riscos fiscais. Das emendas. Ao projeto de lei são incluídas as seguintes emendas. Emenda número 01, de autoria do vereador João Ricardo Lima da Costa, que altera o artigo 44. Emenda número 2, do vereador Adecar Rodrigues da Silva, que inclui diretrizes no anexo 1. Emenda número 03, da vereadora Ana Lúcia, que inclui diretrizes no anexo 1. Emenda número 4, da vereadora Ana Lúcia, vereadora Surama e vereador João Ricardo, que inclui diretrizes no anexo 1. Emenda número 5, do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que inclui diretrizes no anexo 1. Emenda número 01/2012, autoria do vereador João Ricardo, que altera o artigo 75. É da competência do Poder Executivo referido projeto de lei. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em seu artigo 94, inciso 3º, a Constituição Federal, em seu artigo 165, parágrafo 2º, e a Lei Complementar número 101/2000. Votos. Por todo o exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o presente projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais desta comissão, se manifesta pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigo dos Santos, Guadalupe, 25 de junho de 2012. Presidente dessa comissão, João Ricardo Lima da Costa, relator Jesse Jamos e membro Amadeu Luiz Pereira Júnior.
Em votação, senhoras e senhores, o parecer do projeto de lei 03. Com suas respectivas emendas. Todas as emendas já foram apreciadas e votadas. E agora a gente, o parecer geral. Senhor vereador Jesse James.
Favorável.
Senhor vereador Adecarto.
Favorável.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Projeto de lei obtém 7 votos favoráveis. Senhoras e senhores, senhores vereadores, comunico que esse projeto de lei é votação em 2 turnos. Então, neste momento, eu declaro encerrada a sessão, ao tempo que faço a abertura de uma nova sessão, solicitando aos senhores vereadores aqui presentes se gostariam de mudar seu voto ou prevalecer na segunda votação. Todos permanecem com o mesmo voto. Então, projeto de lei votado em primeira e segunda votação, aprovado por unanimidade. Dando continuidade, senhoras e senhores, gostaria de dizer que essa sessão está encerrada, porque é uma sessão única para aprovação da LDO, e de acordo com o parecer, com o entendimento entre os vereadores, eu, neste momento, declaro aberta mais uma sessão. Comunico aos presentes e aos senhores vereadores que se encontram nesta mesa mais 4 projetos de lei para apreciação e votação nesta casa. Desculpe, 3 projetos de lei e um projeto e uma autorização legislativa de concessão de posse de terreno. Peço a opinião aos senhores vereadores. Podemos dar continuidade aos nossos trabalhos? Pois não. Senhora vereadora Surama, por gentileza, faça a leitura do parecer.
Parecer número 17/2012. Parecer o requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o senhor Kleber Diego Moreira, referente ao terreno localizado na quadra F, sem número, bairro Centro, Guadalupe, Piauí. Trata-se o presente de requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa com o senhor Kleber Diego Moreira, referente ao terreno localizado na quadra F, sem número, bairro Centro, Guadalupe, Piauí, medindo 37 metros de frente por 24,20 metros de centímetro por 35,20 metros de centímetro no lote e 36,8 metros de centímetro do lado sul, totalizando 1.101 metros quadrados e 60 decímetros quadrados. É o que está aqui. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 002/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seu inciso 7º que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. E em concordância com os artigos 34, inciso 1º e 35, e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1º, 35 e 94, inciso 7º, e com os artigos 1369 a 1337 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigo dos Santos, Guadalupe, 25 de junho de 2012. Presidente, Jesse Jamilinho Miranda. Relator, João Ricardo Lima da Costa. E membro, Amadeu Luiz Pereira Júnior. Todos assinaram favoráveis.
Dando continuidade à votação, o senhor vereador reafirma o seu voto. Senhor vereador Jesse James.
Sim.
Senhor vereador Adecarto.
Opto pela abstenção.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
Senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Senhor vereador Pierre.
Eu voto sim.
Meu voto é sim, então obteve 6 votos favoráveis e 1 abstenção. Encontra-se nessa mesa parecer número de ao projeto de lei número 12 de 2012, de autoria da mesa diretora desta casa. O projeto de lei está em discussão. Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, a mesa diretora desta casa está propondo a alteração na Lei 01/2003, que dispõe sobre a criação de cargos administrativos para o preenchimento de vagas existentes na Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. Viu a composição da nossa mesa diretora? Fez essa indicação, inclusive o projeto de lei existe uma emenda. Eu vou só justificar aqui logo, senhoras e senhores, a iniciativa, inclusive o ano em dezembro de 2011, novembro de 2011, eu apresentei este projeto de lei. Eu apresentei esse projeto de lei, mas não tivemos a oportunidade de discutir e nessa casa apreciar. Quero dizer aos senhores que esse projeto de lei que ora a casa, através da mesa diretora, apresenta, fazendo uma modificação nos cargos administrativos para preenchimento de vagas dos cargos administrativos da Câmara Municipal de Guadalupe, porque, vou justificar para vocês, o Tribunal de Contas mandou por diversas vezes, inclusive para o senhor vereador José Mota, quando na presidência desta casa, mandou solicitar que a Câmara Municipal de Guadalupe fizesse a correção dos cargos existentes nesta casa. Porque no ano de 2003, quando da realização do concurso público para a Câmara, preenchimento de vagas para a Câmara Municipal de Guadalupe, foi criado nesta casa uma lei, inclusive o senhor vereador Carlos Alberto Oliveira da Silva era o presidente, o senhor Edivan era o primeiro presidente e a senhora Francineta era a primeira secretária. Então, naquela época, para realizar o concurso público, era preciso que esta casa tivesse uma lei criando os cargos. Então, foi feito, apresentado o projeto de lei nessa casa e foi criado um cargo para secretário, um cargo para zelador e um cargo para vigia. É a lei que existe nesta casa. Câmara Municipal de Guadalupe tem uma lei que faz a previsão de um cargo para zelador, um cargo para vigia e um cargo para secretário. Quando, do ano de 2005, na gestão do senhor Wallen Rodrigues Mouzinho, presidente, vereador e presidente desta casa, ele, através de uma resolução 02/2005, ele convocou mais dois concursados, aprovados no concurso. Chamou mais um zelador e um vigia. Então, para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, não existia a previsão desses cargos. Não existia e não existe. Então, o Tribunal de Contas solicitou por diversas vezes, no mandato do senhor José Mota, e na minha gestão, foram duas vezes que chegou a urgência, solicitando a urgência. Por quê? Para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, não existe as vagas nesta casa. A legalidade das vagas, a criação da vaga nessa casa. Mesmo porque tive a preocupação de, na época, até que os senhores devem estar lembrados, que até na rádio, através do programa da rádio da cidade, eu solicitei que se alguém, algum guadalupense, tivesse a relação dos aprovados naquele concurso de 2003, que trouxesse aqui. Chegou até pessoas que foram classificadas naquela época, pensando que eu estava ainda convocando os aprovados. Mas não era, não. Naquela época, era porque eu queria tentar a legalidade. Fazer com que o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas, os funcionários desta casa estivessem legalizados. Porque não estão. Então, fui várias vezes ao Tribunal de Contas e o único entendimento, a única solução provável, não vai ser uma solução definitiva, era que eles me orientaram que nós, a mesa, apresentasse esse projeto de lei, criando esses cargos, a partir de agora ficando legalizados, então, para que mais tarde a Câmara dê esse respaldo para o Tribunal de Contas. Porque na época que foi feito o concurso, nem sequer foi homologado o concurso. Então, o concurso não houve homologação, não houve relação de aprovados, não existe no Tribunal de Contas. Então, para o Tribunal de Contas, esse funcionário daqui não existe. Não está existindo lá para o Tribunal de Contas. Foi mandado vários documentos, estou repetindo. Então, foi por esse motivo que a mesa diretora desta casa está apresentando esta criação de cargos. Na lei 01/2003, fazendo uma alteração nesta lei que existe na casa. Então, eu apresento aos senhores vereadores o motivo pelo qual a mesa diretora desta casa está apresentando essa reforma administrativa. Então, a gente colocou os cargos, já com a previsão de dois secretários, 4 auxiliares de serviços gerais, 4 vigias, 2 motoristas. Então, a previsão está aqui. A Câmara vai estar legalizada a partir de agora. Se mais tarde outra administração precisar fazer um concurso, já vai estar, a lei já vai estar prevendo esses cargos. Não quer dizer que a Câmara vá de imediato contratar ninguém, porque não se pode contratar. A gente sabe que o serviço público só pode ser contratado através de concurso público, né? O serviço público só através de concurso. Então, é só a justificativa que eu tenho a dar a vocês, que uma solicitação, inclusive, do Tribunal de Contas, para a gente legalizar os funcionários desta casa. Se alguém desejar mais falar alguma coisa, está aberto. O projeto de lei recebeu uma emenda. Pode fazer a leitura.
Emenda inclusiva, número 002/2000. Aqui tem 11, mas é 12, né? Emenda ao projeto de lei número 12/2012, de autoria da mesa diretora, que altera a lei número 001/2003, que dispõe sobre a criação de cargos administrativos para preenchimento de vagas existentes na Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. Inclui o parágrafo único ao artigo 2º. Artigo 2º. Parágrafo único. O assessor parlamentar, assessor de gabinete de vereador, que trata o quadro acima, serão de indicação de cada vereador para trabalhar em seu gabinete. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 28 de maio de 2012.
Em votação?
Comentar não, Adê?
Quer, papai?
Eu acho.
Mais uma vez eu volto a essa tribuna para falar dessa inclusão que foi feita no projeto de autoria da vereadora Ana Lúcia,
da mesa,
melhor dizendo, porque vejo que é de suma importância. Uma coisa que me chamou a atenção, quando a excelentíssima vereadora Ana Lúcia terminou de fazer o comentário, o seu pronunciamento sobre o seu projeto, ela relatou que quando houver necessidade e condições de ser feito, já vai estar legalizado. E nós sabemos que é muito fácil a gente dizer, vamos, faça isso, sem saber as condições da casa, ou da Câmara, ou da Prefeitura, da administração. Cada administrador que vai saber. Pelo ao tempo que estamos e a legalidade das coisas, principalmente pelo período eleitoral em qual estamos passando, eu acho que esse projeto só vai prevalecer, vai estar valendo, vai ser uma lei, vai ser transformado em lei, eu acredito que sim, mas só vai ser concluído na próxima administração, se tiver condições de ser executado ou se tiver necessidade de ser executado. E essa questão dessa inclusão que eu fiz é só para assegurar esses cargos, que são cargos de confiança, cargos comissionados, que são pessoas que vão trabalhar diretamente com os vereadores no seu gabinete, que sejam apontados, no caso, dos cargos comissionados. O restante é concurso. Porque tem que ser pessoas de extrema confiança, pessoas de extrema, como se diz, de extrema ligação, que tem um bom entendimento. Você não vai pegar e colocar um adversário para trabalhar ao seu lado, um inimigo. Ninguém quer isso, né, vereadora Surama?
Concordo.
Você vai colocar alguém que venha lhe ajudar, que venha lhe entender e trabalhar de uma maneira harmônica para que o seu trabalho na cidade tenha mais agilidade, e todos nós precisamos disso. Eu mesmo sinto falta de uma pessoa para me ajudar nesse sentido. Então, por isso, fiz essa emenda inclusiva, detalhando esse assunto, porque não estava bem claro. E aí está ficando claro. Quando a Câmara puder contratar, já vai estar legalizado. Pois não, vereador Luciano.
A minha preocupação, vereador AD, é em relação, se a Câmara, no próximo ano, não tiver condição de contratar os 8 assessores, oito porque o assessor ao presidente já tem. Se a Câmara não puder, não tiver condição, e se tiver condição de contratar só 2 para atender os demais vereadores, essa indicação será de quem?
Eu acredito que dessa forma não funcione.
Aí vai ficar difícil, então, não, provavelmente...
Eu tenho uma sugestão, vereadora.
Hã?
Eu tenho uma sugestão. Ou se nomeia... Os 8 ou nomeia nenhum.
Pronto, porque senão vai ficar difícil.
É aquela questão, vereadora Surama. Nós falamos aqui de plano de saúde, que é muito importante para o município, para os funcionários. Falamos de cargos, de carreiras e salários. Falamos de vários assuntos que dependem do executivo. Mas eu não acho interessante o executivo colocar alguma coisa que ele não vai poder cumprir. É a mesma coisa aqui. Só coloca, se for os 8, se puder fazer. Se não puder, para sobrecarregar. Para fazer a coisa andar ao contrário. Para fazer as coisas darem para trás. Por mim, fica do jeito que está. Nós aqui. Estou falando em relação à Câmara.
Eu sei.
Eu estou pegando o comparativo do Executivo, porque aquilo que nós falamos aqui sobre o plano de saúde, sobre...
Plano de carro, carreira e salários.
E salários. É importantíssimo. Mas não é interessante... colocar isso numa lei e executar, e se não puder pagar? Não é interessante.
Mas muitas vezes o nosso poder só vai ter condição de contratar 2. Aí, para atender...
Não resolve.
Não, mas eu acho que... Eu acho assim, o meu ponto de vista. Nós somos sabedores e conhecedores do trabalho do baiano, e que o baiano está sobrecarregado. Muitas vezes para nós fazermos nossas indicações, projeto de lei. Então, nós temos que nos adequar.
Olha,
vereador, você está entendendo, Amadeu?
Eu entendo.
Você está entendendo? Pessoas caso, que nos ajudem, nos auxiliem.
Nessa situação, precisa que se estabeleçam melhores os critérios.
Pois é, temos que ver isso aí.
De escolha ou de indicação.
No meu
de
caso, deputada. Eu acho que não resolve. Por quê? O assessor é uma pessoa para estar com você quase que 24 horas por dia.
Eu concordo. Eu sinto muito essa falta de um assessor de... Você sabe. Porque temos os gabinetes, né?
Quando existe... Porque você sabe por que a Câmara não tem, né? Porque existe as duas... Como é que dá o nome? As duas dotações. Que o vereador tem a sua... Como tem em outras suas câmaras, né? As outras câmaras têm. É o próprio deputado, é os vereadores de Teresina, que tem um recurso para contratar o seu assessor.
Essa é aquela, diferente. Aquela agora, situação agora, antiga da verba de gabinete.
Justamente, a verba de gabinete.
E a verba de gabinete, ela depende muito também...
Do orçamento.
O próprio orçamento devia estar prevendo a verba de gabinete. E nenhum de nós previu para o orçamento.
Mas o orçamento da Câmara esse ano. Quando for realizar o orçamento da Câmara esse ano,
colocar. Já deixa
outra
preparado.
Coisa também, Amadeu. Como antigamente nós fazíamos o nosso aumento de ano, todo ano, agora não é mais, pode ser que essa sobra vá ter para contratar os 8. Agora é melhor nós aprovarmos. Deixando.
Segura essa oportunidade, esses 8 empregos que poderá surgir e os demais, do que nós não aprovarmos. Está entendendo? A emenda e modificando. Eu acho que é importante, o primeiro passo é esse aí. Nós não temos o gabinete? Então aí. Então é necessário que nós aprovemos para que fique essa segurança. Né?
Vai ficar regulamentado.
Vamos torcer para que tenha recurso.
Vereadora Lúcia, se minhas palavras são essas, eu quero já declarar o meu voto favorável.
Eu concordo, porque eu acho que um assessor tem que ser a pessoa da minha confiança. A indicação, o presidente vai indicar a assessoria dele. É?
Pois em votação, senhora vereadora Surama.
Favorável.
Senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Senhor vereador Adecardo.
Favorável.
Senhor vereador Jesse. Senhor vereador Jesse Jamos.
Vou me abster, então, do... É abstenção, vou me abster. Favorável.
Voto sim.
Projeto de lei obtém 7 votos favoráveis.
Favorável.
Vamos dar continuidade, tem mais um projeto de lei. Bem rápido, projeto de lei do vereador João Ricardo.
Parecer número 14/2012. Parecer ao projeto de lei número 3/2012, autoria do vereador João Ricardo Lima da Costa, que cria o programa de internet banda larga gratuita no município de Guadalupe. Trata-se o presente projeto de lei número 13/2012, autoria do vereador João Ricardo Lima da Costa, que cria o programa de internet banda larga no município de Guadalupe. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Constituição Federal em seu artigo 30, inciso 1º e 2º, conforme transcrição a seguir. Artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. O projeto de autoria do vereador João Ricardo Lima da Costa, o referido projeto está de acordo com a Constituição Federal em seu artigo 30, inciso 1º e 2º. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 25 de junho. Presidente Jesse Jame, relator João Ricardo, membro Amadeu Luiz Pereira Júnior.
Vereador João Ricardo já teve a oportunidade de discutir esse projeto na sessão passada, mas ele gostaria de usar a palavra neste momento para mais alguns esclarecimentos para a gente fazer a votação.
Senhora Presidente, senhores vereadores, até pegando o embalo da vereadora Ana Lúcia, quando ela colocou na emenda para que haja informatização dos postos de saúde, das secretarias, o projeto de internet banda larga, ela também, ao mesmo tempo, ela pode ser instalada nesse processo. A internet hoje, ela é uma importante fonte de informação a todo cidadão guadalupense, não só do nosso município, mas do Brasil, onde abre as portas para as pesquisas, para novos trabalhos, para que o cidadão guadalupense realmente possa estar informado de notícias nacionais, internacionais, e até mesmo para que possa ter oportunidade de trabalho. Hoje nós sabemos que a internet também abre portas para trabalhos através da internet. E, ao mesmo tempo, o nosso projeto, ele está voltado para o setor de tributo, onde cada contribuinte poderá ter acesso, tendo as suas taxas de tributos em dias, que não tiver nenhum atraso. Então, todo esse projeto, toda essa forma de como ter a internet gratuita, vai ao mesmo tempo favorecer o Poder Executivo, que vai estar dando um incentivo a mais para que seus contribuintes possam manter suas obrigações tributárias e fiscais em dias. Fica aqui meu pedido aos demais vereadores para que votem pela sua aprovação e que possamos garantir mais esse benefício para a nossa população. Obrigado.
Alguém mais a discutir? Uma palavra, vereador Amadeu Júnior.
Eu vejo no projeto do vereador João Ricardo uma forma de colocar efetivamente a inclusão digital dentro do nosso município. Hoje, o meio de comunicação mais popular e o meio de comunicação mais acessível que nós temos é realmente a internet. Então, no momento que nós colocamos ela abrangendo todo o nosso município, certamente nós vamos garantir que todo cidadão de Guadalupe, seja rico, seja pobre, seja idoso, seja jovem, seja adolescente, seja criança, seja o preto, seja o branco, seja o pardo, todos indistintivamente terão acesso. Né? Porque eu vejo esse projeto como um excelente projeto ao nosso município, pelo que, antemão, eu antecipo já o meu voto favorável.
Com a palavra o senhor vereador Adecar.
Quero somar também, me juntar com o vereador Amadeu Júnior e João Ricardo, que é o autor do projeto, porque eu vejo que esse projeto vai melhorar muito a nossa população. Trazer informação, trazer conhecimento, vai abrir várias portas para os jovens, para o idoso, para toda a população guadalupense. E no mundo que estamos vivendo, na época que estamos vivendo, é necessário que todos tenham acesso à informática e à internet no mundo de hoje, porque tem a maioria das coisas você não se resolve mais se não tiver esse acesso. Então, por que não facilitar a vida do povo da nossa cidade? Esse projeto que traz esse objetivo maravilhoso de abrir essas portas para o nosso povo. Então, eu manifesto o meu voto favorável ao projeto.
Alô?
Me somo também a esta proposição e propositura do vereador João Ricardo. Veio no tempo certo, porque a globalização necessita da internet. E todos nós sabemos o que é internet. É uma rede mundial de comunicação. A internet encurta as distâncias e facilita os negócios, quer na área social e na área econômica. Não é brincadeira um estudante pagar de 80 a 90 reais por internet mensal. Então, todo projeto bom na cidade, eu estou do lado. Então, antecipo aqui o meu voto.
Em votação, senhor vereador Jesse James.
Favorável.
Branco. Senhor vereador Adecarto.
Favorável.
Senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo, autor
favorável
do projeto. Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
Projeto de lei, meu favorável. Projeto de lei obtém 7 votos favoráveis. Neste momento. Encontra-se na mesa a emenda à lei orgânica número 02/2012, de autoria de vários vereadores dessa casa. Solicito a senhora secretária que faça a leitura para a gente dar prosseguimento à votação.
Emenda à lei orgânica número 002/2012, que altera o parágrafo 2º do artigo 188 do título 5º das disposições gerais da lei orgânica do município de Guadalupe. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe promulga a seguinte alteração ao texto da lei orgânica do município. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 188 do título 5º das disposições gerais, que passarão a ter a seguinte redação. Artigo 188. Parágrafo 2º. O trabalho do conselheiro que trata o artigo 188, inciso 1 ao 13, é de relevante serviço à comunidade e, por isso, nenhum membro de qualquer conselho receberá qualquer compensação financeira ou material por sua participação no conselho, exceto O Conselho Municipal do Idoso, que em razão das peculiaridades específicas e por ser órgão de execução, deve ser remunerado. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Guadalupe Piauí, 18 de junho de 2012. Vereador Edivan, Zé Mota, Jesse James, Pedro Mariano, Pierre Amadeu Pereira Júnior, João Ricardo Lima da Costa e Surama Santana de Souza Martins. Justificativa. O idoso vem sofrendo inúmeros preconceitos e desrespeito aos seus direitos básicos, necessitando de apoio direto de gestão municipal, selecionando pessoas compromissadas com a causa e com o bem-estar dos mesmos. Acredito que os demais assinaram estavam aqui, né?
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer 16/2012.
Parecer número 16/2012. Parecer emenda à lei orgânica número 002/2010. Aqui tem que corrigir. De autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior e demais colegas que altera o parágrafo 2º do artigo 188 do título 5º das disposições gerais da lei orgânica do município de Guadalupe. Primeiro relatório. Trata-se a presente de emenda à lei orgânica número 002/2012, de autoria dos vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, Decato Rodrigues da Silva, Edivan Pereira de Miranda, Jesse James Lima Miranda, José Lourenço Mozinho Mota, Pedro Mariano Neto Fernandes, Surama Santana de Souza Martins, que altera o parágrafo 2º do artigo 188 do título 5º das disposições gerais da lei orgânica do município de Guadalupe. Da previsão legal, a iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica em conformidade com o artigo 103, seus incisos e parágrafos da lei orgânica municipal onde estatui. Artigo 103, a lei orgânica municipal poderá ser emenda mediante proposta. Inciso 1, de um terço no mínimo dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2, do prefeito municipal. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à lei orgânica municipal será promulgada pela mesa da Câmara com respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. Votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 103, seus incisos e parágrafos, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade e a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigo dos Santos, Guadalupe, 19 de junho de 2012. Presidente Jesse Jamilha Miranda, relator João Ricardo Lima da Costa, membro Amadeus Luiz Pereira Júnior. Todos votaram favoráveis.
Em votação, senhoras e senhores, comunico que já foi lida aqui no artigo 103. A emenda tem que ser votada em 2 turnos. Faremos a primeira votação hoje e marcaremos a segunda votação daqui a 10 dias.
Sugestão. Como nós vamos fazer mais uma reunião na próxima semana, que a gente faça coincidir a data da reunião da próxima semana com 10 dias a partir de hoje. Então, se nós estamos hoje, dia 25, que a próxima reunião da Câmara Municipal seja dia 5, para que a gente possa concluir o interstício legal para a segunda votação da alteração da lei orgânica.
Com a votação desse parecer e o encerramento dos trabalhos legislativos do primeiro semestre. De acordo, senhoras e senhores, a sessão de segunda-feira...
Dia 5 é um dia de...
Aqui.
De acordo.
De acordo, senhor vereador Jesse James. Sim.
Senhor vereador João Ricardo.
Só uma pergunta. Vai haver a sessão segunda?
A lei exige que aqui seja 10 dias de intervalo. Então...
Dia 5 é um domingo.
Não, porque está trabalhando em agosto, é julho. É julho, rapaz.
Fico, mas vai ter a sessão. Ele joga para mim, ó.
A gente... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 4. Contando com domingo, dia 4.
A gente podia realizar a nossa sessão, não é empecilho para mim realizar a nossa sessão normal, segunda-feira. Quarta-feira a mesa se reúne, porque é decisão da mesa, e a gente faz a segunda votação juntamente com os outros vereadores. Sem sessão, sem precisar de sessão, só promulgá-lo. Concorda? Para a gente não alterar a nossa sessão de segunda-feira.
Tá ok.
O horário da segunda-feira. Aí fica já o compromisso da quarta-feira, reunião na presidência da casa com todos os vereadores para a segunda votação. Concorda?
O horário.
Pela manhã. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Já fazendo a mesa, já fazendo a promulgando já a emenda. Segunda votação e a promulgação da mesa. Então, colocarei em votação, primeira votação da emenda 02/2010. Senhor vereador Jesse James, vota pela sua aprovação da emenda. Senhor vereador Adi Carlton.
Favorável.
Senhora vereadora Suramos, vereador.
Favorável.
Tá meio cansado, né? Para a gente estar tá meio baqueado, senhor vereador Jesse James. Senhor vereador Amadeu Júnior, autor da. Senhor vereador João Ricardo. Senhor vereador Pierre.
Sim.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
Voto favorável também. Então, a emenda obtém primeira votação, 7 votos favoráveis. Senhores vereadores, gostaria de entrar em entendimento com os senhores neste momento para a gente dar por encerrado nossa sessão hoje. Não, o tempo já está 10 horas da noite. Para a gente abrir a fala hoje aqui, vai prolongar mais um pouco. E eu estou sentindo os vereadores muito cansados hoje. Então, a gente deixa para falarmos segunda-feira. Segunda-feira a gente fala à vontade, que é a sessão de encerramento deste primeiro semestre de 2012. Não havendo mais nada a tratar, neste momento declaro encerrada a presente sessão. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos.
SBT é Nordeste TV, uma programação cheia de novidades e com diversão garantida para toda a família. Todos os dias, a Jangadeiro vai...